Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, programa, o segundo podcast da semana, como vocês estão acostumados. Aliás, terceiro, porque se você é apoiador ou apoiadora, você sabe que tem um podcast extra, exclusivo para vocês que acompanham, que apoiam o meu trabalho, né? Tem plano mensal a partir de R$ 10 e você tem esses e outros benefícios que você pode ter mais informações na descrição desse podcast. No programa de hoje, eu vou receber aqui de volta, após um intervalo, eu diria até um pouco mais longo do que eu gostaria, Felipe Lawrence, jornalista lá do Estadão, do comanda o arroba o quarterback. Felipe, como é que você tá?
E aí, Gabriel, tudo bom? Obrigado por me chamar de novo. Deu um tempinho maior, né? O trabalho da vida real, esse negócio não bateu muito nas nossas agendas, mas hoje deu certo. Então vamos fazer esse preview da semana 13 e falar um pouquinho de Mandalorian também, né?
Verdade, a gente vai falar da semana 13, vai falar de Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, que o jogo que a gente está gravando aqui acabou de acabar, esse grande jogo de futebol americano. E no final vamos falar um pouco de Mandalorian, a gente vai falar até o episódio 5 da segunda temporada. Você que já tá, já chegou nesse ponto, pode escutar, porque vão ter spoilers se você não escutou, não assistiu até o quinto episódio. Mas enfim, vamos começar pelo Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, que foi um jogo que, na minha opinião, até estava falando com o Felipe antes de entrar no ar, foi exatamente o que eu esperava. Eram dois times que não jogam há 10 dias, não jogavam há 10 dias, pouco treinaram nesse período e jogaram exatamente como dois times sem ritmo e sem entrosamento, no caso dos Ravens, né? Com o RG3, quarterback reserva, na minha opinião, jogaram exatamente como eu esperava. Você achava que seria um pouco melhor, pelo menos, esse jogo, né? Um clássico de divisão e tal? Ou você também não ficou surpreendido pelo nível, baixo nível apresentado?
Não, de forma alguma, eu estava esperando exatamente o que aconteceu. Um jogo bem ruim tecnicamente, né? Como você bem disse, os times treinaram pouco. O Ravens treinou dois treinos, se não me engano, por conta de todo o surto de Covid. O Steelers, ele treinou normalmente, mas treinou há muito tempo, né? Porque os times são limitados a número de treinos por semana e quando o jogo começou a ser adiado, o Steelers já tinha feito alguns treinos. Então, você teve essa questão dos jogadores estavam frios em campo, né? Porque muito tempo sem treinar, muito tempo sem entrar em campo, então. E o Ravens ainda tinha esse adendo, né, de estar muito defasado por conta de jogadores que estavam afastados por conta de Covid, ou contato de pessoas com Covid, então. Foi um jogo bem atípico. Acho que ninguém que assistiu o jogo estava esperando uma grande partida. Eu acho que correspondeu exatamente o que era esperado para um jogo de quarta-feira, né, então acho que não. Acho que fica nisso mais ou menos.
É verdade, o Baltimore Ravens, que não tinha nove titulares em relação ao primeiro jogo da temporada, sete desses foram escolhidos ao Pro Bowl em 2019, né? Então mostra aí o nível de desfalques aí do Baltimore Ravens. E por mais que ele não esteja fazendo uma boa temporada, o Lamar Jackson foi bem sentido, né? A ausência dele, o Robert Griffin, tendo que lidar com esse time desfalcado e tendo que lidar com a falta de ritmo. O último jogo dele foi justamente contra os Steelers na temporada passada, no, na semana 17. Ele não conseguiu estabelecer nada pelo ar, né? Ele sofreu muito com o front seven agressivo dos Steelers, lançou uma pick six ali num péssimo passe e não conseguiu fazer nada o jogo todo pelo ar. Ele acabou saindo ali, parecia um pouco pela dor na perna, um pouco por desempenho. O Tracy McSorley, né, que completou ainda, conseguiu completar um passe relativamente curto para o Marquise Brown, que ele conseguiu correr até a endzone ali após a recepção, fez o touchdown. Acho que foi basicamente isso que o ataque dos Ravens fez no jogo todo. Realmente era uma situação muito complicada, né? Mas a gente falou sobre expectativas baixas. Eu gostei do que eu vi da defesa dos Ravens, e pareceu que os piores momentos deles vieram quando aquela sequência que saiu de Smith, ele não voltou ao jogo. O Marcus Peters chegou a deixar o jogo, mas retornou. Mas a partir do momento que o Jimmy Smith não estava mais ali no slot, o Big Ben passou aí muito atrás dele, principalmente com o Juju Smith-Schuster. E foi quando o ataque dos Steelers começou a fazer alguma coisa que também não fez um bom jogo. Jogou assim, é um time que desceu ao nível do Baltimore Ravens nesse momento.
Foi uma insistência muito grande do ataque dos Steelers, acho que até por conta do original contava com isso, né? Você tentou usar muito o Arik Ebron e ele teve 11 bolas lançadas na sua direção e só 7 recepções, teve 2 drops, então acho que foi isso atrapalhou bastante o ritmo do ataque, porque eles insistiram muito nessa conexão com o tight end e não rendeu. Então acho que, como você bem disse, no momento que o Jimmy Smith saiu, o ataque começou a encontrar espaços, né, pelo meio do campo, principalmente naquela área intermediária onde o Juju Smith-Schuster ele atua tão bem. Então acho que isso que foi o fiel da balança a partir da metade, né, do terceiro quarto, pro fim do jogo, o Steelers ele conseguiu engrenar um mínimo possível de jogo aéreo, né, porque foi bem complicado também. O jogo terrestre não funcionou nem um pouco, né, acho que Benny Snell teve milhares de corridas, não conseguiu, acho que conseguiu 60 jardas, se não me engano, e foi um ataque bem ruim. Então acho que é o que esperado. Você não tinha como esperar muito mais de dois times que estavam nessa vamos jogar, não vamos jogar, vamos jogar, não vamos jogar durante vários dias, sem com falta de ritmo, com gameplay todo defasado. Então acho que não correspondeu exatamente às expectativas. Quem estava esperando um jogo interessante, acho que ou conhece pouco de NFL ou estava se iludindo.
É verdade. E assim, esse jogo começou assim, me chamou muito a atenção quão lento esse jogo começou, né? Até tuitei que parecia uma partida 20% mais lenta que um jogo de futebol americano de verdade, porque acho que foi a combinação disso tudo que a gente já falou, do frio e o gramado pesado de Pittsburgh, né, que é um gramado grama natural, é um gramado mais pesado, então foi um jogo bem lento. E assim, foi um exemplo extremo, foi uma das piores atuações dos Steelers na temporada, né? Eu acho que é essa ou contra o Dallas Cowboys. Mas eu não tô dizendo que o Steelers que a gente viu na quarta-feira é esse. Mas ilustra um pouco. Eu não sei se você compartilha dessa desconfiança em relação aos Steelers, porque para mim eles definitivamente não são o que você espera de um time 11-0 na temporada regular nesse momento, né? Não, para mim, eu já falei várias vezes, para mim o Kansas City Chiefs é o melhor time da NFL por uma boa margem, e a maioria das pessoas concordam, mas ainda tem quem defenda os Steelers no topo, né, da NFL, talvez da AFC. É um time que ele lembra um pouco o Green Bay Packers do ano passado, que é o time. Tudo bem, eles tiveram 3-3, né? Não tiveram uma campanha perfeita tanto tempo quanto os Steelers, mas era um time que, para mim, claramente não era tão bom quanto a campanha. Quanto a campanha sugeria, né? O time dos Steelers tem problemas no ataque, até o Big Ben não jogou bem hoje, mas vinha jogando melhor. A defesa é muito boa, mas eu não acho que esse time é tão bom quanto a campanha sugere.
Acho que teve uma frase do Mike Tomlin na semana passada que ele falou que é bem emblemática, que ele falou que a única coisa perfeita do nosso time é o recorde. E eu acho que é bem isso mesmo, porque é um time que tem deficiências, é um time que está contando com bastante lances de sorte para conseguir manter a sua invencibilidade, mas acho que assim, é um time sólido, acho que tem uma base sólida e numa NFL, num ano em que você tem tantos problemas de Covid, isso para mim faz uma diferença bem grande. Então acho que essa base forte, mesmo a partir das inconsistências que o Steelers vem mostrando semana a semana, isso daí fica claro. Todos os jogos do Steelers tem algum problema aqui dando time, ou o ataque não consegue render, ou a defesa cede muitos espaços. Então acho que você mas a base é sólida. Tipo, ele não tem um desnivelamento muito grande de jogo. Ele consegue manter uma certa consistência que varia dentro desses limites. Acho que por isso que ele está com esse recorde invicto, né? Exatamente por conta de manter essa consistência no meio de um ano inconsistente da NFL.
E um time que passou ao longo da temporada por situações já complicadas, né? Teve o que aconteceu agora, teve toda a questão lá do jogo adiado contra o Buffalo Bills, e teve o. Foi o Buffalo Bills ou foi o Titans? Agora eu tô em dúvida. Foi o Bills, né?
Titans, não foi?
É porque eu lembro que teve um jogo do Bills que foi adiado por causa. Enfim, já perdi. Já
O que o jogo
esqueci.
ia ser Bills e Titans depois que foi adiado, que é São Thursday Night.
Eu confundi exatamente isso, mas é um time que passou. Eu não tô falando que não é um time bom, é um time muito bom, mas eu não acho que é tão bom quanto um 11-0 sugere pra gente. Vamos passar pro preview da semana 13 agora, né? Vamos falar de todos os jogos da rodada. Vamos começar pelo Sunday Night Football, Denver Broncos contra Kansas City Chiefs. Não é um jogo tão equilibrado assim, a gente não precisa passar tanto tempo assim. Mas a gente viu, Felipe, o Kansas City Chiefs nessa temporada. Parece que os jogos mais difíceis foram justamente contra Chargers, contra Raiders. Será que o Broncos consegue repetir a fórmula?
Eu acho que você tem um problema que tem que ver como que vai estar a situação dos quarterbacks do Denver Broncos, né? Que eles ficaram muito tempo afastados, eles voltaram a treinar hoje, mas você tem esse espaço de tempo que eles ficaram um pouco afastados, você
E o Drew
tem.
Locke não pode perder nenhum treino, né? Pelo que a gente vê em campo.
Exatamente. Porque é um cara que você precisa, ele precisa ter essa regularidade, é um cara que precisa treinar, precisa estar evoluindo muitos fundamentos. Então, acho que qualquer treino perdido para o Drew Locke nesse momento é uma baixa muito grande para o Broncos. Mas acho que você. É o que você disse. O Chiefs ele também tem uma certa inconsistência contra times, entre aspas, mais fracos do que ele, né? Que acho que. Mas nesse caso específico, acho que como o Broncos ele já não tem mais maiores pretensões na temporada, acho que o Chiefs não vai ter muito problema para. Essa partida não.
É, também acho. Eles são favoritos por 14 pontos e eu acho que é basicamente isso mesmo, né? Com o Drew Locke, sem o Drew Locke, porque o gap é bem grande. Por mais que a questão da familiaridade com Chargers e com Raiders fez bastante diferença, mas para esse jogo contra os Chiefs eu acho que é uma vitória tranquila. Eu acho que isso é uma boa defesa quando eles jogam em Denver, que eles têm um excelente head coach. Com uma grande mente defensiva, né? O Vic Fangio. Não sei se ele é um excelente head coach, mas ele é um baita coordenador defensivo. Mas em Kansas City eu acho que é uma vitória relativamente tranquila para os Chiefs. Vamos passar para o Monday Night Football, o segundo dos Monday Night Footballs. A gente tem um jogo às 19 e outro jogo às 22h15, que é esse que a gente vai falar: Buffalo Bills contra San Francisco 49ers. Os Bills. Esse jogo que vai ser no estádio do Cardinals, né? É isso, né? Já é nessa semana, né?
Sim, já estão lá.
Porque a cidade de Santa Clara, onde fica o estádio lá do 49ers, baniu eventos esportivos, treinos e tal. Então, 49ers, mais um problema pro 49ers, que vem tendo uma temporada que tudo vem dando errado. Mas é um time que venceu o Arizona Cardinals na última semana. Quer dizer, Arizona Cardinals não, Rams, desculpa. E jogou como você espera de um time bem treinado. Para mim, eu adoro essa comissão técnica. Eu até tuitei nessa quarta-feira que, para mim, não tem dupla. Se você pega numa comissão técnica na NFL, a dupla que um comanda o ataque e outra defesa, no caso do 49ers, o Kyle Shanahan e o Robert Saleh, para mim não tem dupla melhor na NFL atualmente. Eu acho que são dois caras brilhantes, principalmente o Shanahan com a questão do ataque. E você acha que ele vai conseguir mais uma vez? Tudo bem, compensou contra os Rams, que é um bom time, rival de divisão e tal, mas será que eles vão continuar compensando todas essas ausências agora contra um Buffalo Bills, que é um excelente time, tá com a divisão deles na mão?
Eu acho que você tem um problema do 49ers, exatamente essa mudança de treinamento, essa mudança de ambiente, que eu acho que isso pode prejudicar um pouco a preparação do time pro jogo contra o Cardinals. Mas o 49ers, depois daquele começo desastroso de temporada, ele tá começando a ficar um pouquinho mais saudável, né? Você está começando a receber jogadores de volta, ter os jogadores que ficaram afastados durante várias semanas vão voltar agora para a semana contra o Cardinals. Acho que é um time que pode tentar entrar numa ascendente, apesar de eu acho que a temporada do Fortnite já está perdida, mas acho que é um time que pode dar trabalho para outras equipes nesse fim de temporada. Então acho que nesse caso do Buffalo Bills, acho que pode ser um jogo interessante. Eu estou achando que pode ser bem mais competitivo do que parece.
Eles estão um jogo atrás do Cardinals, né? O Cardinals 5 e 6 e 5 e o 49ers está com Minnesota, Chicago e o próprio 49ers todos 5 e 6, né? Ainda mais, a gente vai falar do Cardinals mais para frente, né? Mas é um time que vem tendo problemas. Eu não acho que é impossível, né? Mas um retorno mais cedo possível do George Kittle ou talvez do Jimmy Garoppolo, eu acho que ajudaria bastante, mas ainda é um caminho difícil. Esse jogo contra o Buffalo Bills, eles não vão ter do outro lado também uma comissão técnica muito boa, né? Uma comissão técnica que se prepara muito bem. Eu sei que o jogo da semana passada contra os Chargers não foi dos mais bonitos, não foi a melhor atuação, principalmente no ataque, mas a defesa tá jogando melhor. E eu acho que isso é importantíssimo, porque tira um pouco ali, dá um pouco mais de margem para erro pro Josh Allen, né? Que é um quarterback que tem uma margem de erro bem grande, né? E, cada semana o que você vai esperar dele. A secundária dos 49ers vem jogando melhor, né? A gente vai ver provavelmente bastante do Richard Sherman com o Stephon Diggs, que é o principal wide receiver aí do Buffalo Bills. Eu concordo com você, eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Duas das minhas comissões técnicas favoritas, mas eu acho que o Buffalo Bills vence. Eu acho que é um time que tá mais saudável e tem um ataque nesse momento com uma capacidade bem superior à do 49ers.
Eu apostaria também na vitória do Bills, mas acho que não vai ser. Acho que vai ser um jogo bem pegado. Acho que vai ser decidido muito em detalhe, né? Tanto que acho que eu não acompanho muito a aposta que nem você, mas calma.
Calma aí que o pessoal tá comemorando.
Ah, soltar um rojão aqui. Pronto. Eu acho que foi. Eu me perdi completamente.
Você falou que não acompanha as apostas como eu.
Isso. No caso, eu não acompanho as apostas que nem você, mas acho que, se não me engano, a última cotação que eu vi, acho que o Bills era favorito por
Menos dois.
menos dois, né? Então
É.
acho que isso corresponde um pouco do que vai ser a partida. Acho que o Bills é favorito, sim, até pelo momento. Acho que até pela persistência, pela estabilidade do elenco, né, na frente ao 49ers. Mas acho que parece um jogo que pode assustar um pouco. Acho que a torcida do Bills, e acho que eu não ficaria assustado com uma vitória do 49ers, mas aposto no Bills para vencer.
Vamos seguir agora para o segundo, quer dizer, o primeiro Monday Night Football, né? O jogo das 19 horas, Washington Football Team contra o Pittsburgh Steelers. A gente acabou de ver aí os Steelers não jogando tão bem e já vão ter que voltar a campo na segunda-feira contra um Football Team que, principalmente que agora que os Giants vão provavelmente ficar algumas semanas sem o Daniel Jones. Mas acho que mesmo com o Daniel Jones eu acharia isso. Acho que é o time mais consistente da divisão. Você acha que é um exagero dizer isso?
Eu acho que é o favorito para levar a NFC, sim. É um time que está, principalmente defensivamente, está conseguindo se encontrar
Sim.
muito bem. O Alex Smith, como quarterback, ele está surpreendendo. Acho que ninguém nunca imaginaria que ele conseguiria voltar a jogar num nível moderadamente adequado, como que está acontecendo, né, atualmente. Acho que é um time que você tem uma defesa que está conseguindo jogar muito bem, jogar nas últimas 2, 3 semanas. Acho que é uma das melhores defesas da NFL. E você tem um Alex Smith que consegue, que não é brilhante, não, 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 nem precisa ser brilhante, mas consegue guiar um ataque. Você tem o Gibson como running back que também está jogando bem. Então acho que é um time que está conseguindo encontrar uma consistência que nessa NFC East, quando você tem, tá todo mundo ruim, acho que o Washington, ele pode encontrar um espaço para vencer a divisão, sim. É aquela história, né? Terra de cego que tem olho é rei.
Eles têm um olho que é a defesa deles contra o passe, né? Que vem sendo aí uma das 10, 7 melhores da NFL no, na temporada, né? E é um grupo bem coeso, né? Consegue gerar pressão ali com o seu front seven. Tem uma secundária que tá jogando muito bem e vai enfrentar um ataque que a gente viu agora, né? Não é um ataque nem de longe potente. Tem um trio de wide receivers muito bom. Mas é muito baseado em passe rápido e não consegue esticar tão bem o campo quanto o Big Ben já conseguiu no passado. Mas a minha preocupação justamente é a defesa dos Steelers contra o Alex Smith, como ele vai lidar, porque ele vai estar sob pressão, né? Contra essa defesa dos Steelers e qualquer time aí acaba sob pressão e aí eu quero ver como é que ele vai lidar. Eu sei que teve aquele jogo contra os Rams também, que ele apanhou pra caramba e saiu de PEC, pra gente já é motivo pra comemorar. Mas minha tendência é achar que os Steelers continuam invictos depois desse jogo. Não tem linha ainda, porque o jogo dos Steelers acabou de acabar. Mas eu não acho que vai ser um jogo. Eu não acho que os Steelers passa fácil. Mas também eu acho que é muito pro Alex Smith, por mais que ele aumente um pouco o piso desse time, é muito pro Alex Smith voltando de tudo que ele voltou, a gente achar que ele vá conseguir ter um bom desempenho contra essa ótima defesa dos Steelers. E sem tantas armas, né? Tem o Gibson e tem o Terry McLaurin e acaba por aí, né? Não é muito de que. Né? Não tem muito cercando o Alex Smith nesse momento. Qual que é o seu palpite, Felipe?
Meu palpite é o Steelers ainda. Acho que a única coisa que pode prejudicar um pouco o Pittsburgh vai ser essa preparação para o jogo, né? Porque eles
Verdade.
jogaram hoje na quarta-feira e amanhã já vão começar a preparação pro jogo do Washington numa situação que é atípica, né? Então eles vão ter três treinos consecutivamente e você tem pouco tempo de descanso para os jogadores, você tem pouco tempo para os técnicos avaliarem o Washington. Então acho que isso é um fator intangível, né? Você não tem como qualificar isso na hora do jogo, mas acho que você pode ter um aspecto, um cansaço adicional do time que pode talvez criar uma vantagem para o Washington, mas acho que no fim das contas o Steelers ele ainda é um time superior, né? A gente falou das inconsistências, mas é o time que você tem essa linha base, ele anda numa base sólida e acho que, como você bem disse, vai ser pressão, pressão, pressão em cima do Alex Smith. Acho que nessa situação vai ser meio complicado para ele conseguir fazer esse ataque do Washington andar. Acho que pode ser um jogo feio, inclusive. Vamos ver o que vai acontecer.
É, a tendência é essa mesmo. Vamos seguir agora para Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. O jogo em Arizona. Os Rams são favoritos por 3 pontos e um cenário aí que é um jogo bem importante para o Arizona Cardinals, né? Eu tava até com. Eu acabei fechando aqui. Eu tava com o calendário do Arizona Cardinals aberto porque é um time que chegou a empolgar muita gente. Conversa de Kyler Murray para MVP e tal. Eu sempre acreditei que eu acho que era um pouco, a gente tava um ano cedo demais em relação ao Arizona Cardinals, mas você olha aqui os últimos 5 jogos deles, eles venceram na prorrogação o Seahawks, antes do bye, naquele jogo maluco, completamente maluco. Eles ganharam do Buffalo Bills numa Hail Mary. Então, assim, não é nenhum absurdo acreditar que esse time poderia estar vindo de 5 derrotas consecutivas. Esse time poderia estar agora, ao invés de 6-5, poderia estar 4-7. E você, qualquer ano, você pode falar isso sobre vários times na NFL. Mas eu acredito que se colocou um hype em cima do Arizona Cardinals, que o desempenho deles em campo não correspondia. É um time que tem o Kyler Murray excepcional correndo com a bola. Ele é um cara não só em corrida desenhada, mas também em scramble, que bem diferente do Lamar Jackson, apesar de serem dois quarterbacks que correm muito bem com a bola, o estilo é bem diferente, e ele tem uma conexão muito boa com o DeAndre Hopkins. Mas tirando isso, não tem muito que esse time faz bem. É a defesa mediana, mesmo sem o Chandler Jones, mediana, e eu acho que o Cliff Kingsbury vem tendo um péssimo ano. Eu acho que ele monta bem um playbook, monta bem um ataque, mas ele tem sido um dos piores head coaches em situação de jogo com o Arizona Cardinals nessa temporada. Eu acho que é um momento complicado pros Cardinals, porque a vaga nos playoffs, que parecia quase que bem encaminhada, pode estar saindo das mãos deles.
Acho que assim como você tem o 49ers, que eu acho que está começando a querer engatar uma curva ascendente, o Cardinals está na situação oposta, né? Um time que começou forte e nos últimos 4 jogos, como você disse, tá caindo, né? Eu acho que a curva é descendente no caso do Cardinals. Tem um dado interessante que a defesa nos últimos 4 jogos cedeu mais de 27 pontos, né? Então acho que assim. É a média de pontos, né? A média está cedendo mais de 27 pontos por média nos últimos 4 jogos. Então, acho que isso, para mim, esse é o grande problema. Você tem uma defesa que perdeu força e um ataque que está com problemas exatamente porque você disse. Você tem o Kyler Murray, você tem o DeAndre Hopkins e só. O Kenyan Drake é um bom running back, mas também não consegue fazer grandes coisas. E o Cliff Kingsbury, nas últimas 2 semanas, pelo menos teve duas ou três decisões de jogo de tanto de tempo ou de chamada que prejudicaram, já acabaram prejudicando. Nessa derrota contra o Patriots, eu boto a culpa no Cliff Kingsbury, nas decisões que ele tomou. Então, acho que é um time que está numa curva descendente e vai encontrar também o Rams pelo caminho, que também que eu acho que é um time que muito inconsistente, é um time que está querendo, precisa ganhar do Cardinals para mostrar, para para não afundar de vez. Eu acho que é um time que, se você perdeu pro 49ers, que tava totalmente desfalcado, e perder agora pro Cardinals, que tá numa situação descendente, acho que o Rams pode ficar numa situação meio complicada, tanto de moral, sabe? Por conta de tudo que tá acontecendo. Então acho que é um jogo meio dos desesperados, assim, meio low-key, assim, meio jogo desesperado, porque são dois times que precisam muito vencer para justificar a temporada, né? Para não parecer que vão ser times que vão morrer no meio do caminho.
É, a sorte do Jared Goff é que o Carson Wentz existe, né? Porque ele vem tendo um ano bem complicado também, né? Ele ainda é. Claro, ele não tá jogando tão mal quanto o Carson Wentz, mas ele ainda é um cara que, se o jogo começa bem, se o time sai na frente e ele consegue jogar ali num sem estar em situações óbvias de passe, sem precisar sair muito da sua primeira leitura, esse ataque dos Rams anda. Mas se ele enfrenta qualquer dificuldade, o adversário consegue tirar o primeiro passe dele, é um negócio que eu falo sempre aqui. No ano passado, os números dele, o rating dele passando na primeira leitura em relação à segunda, terceira e assim sucessivamente, era a maior queda na NFL, né? Ele é tipo um dos melhores quarterbacks da NFL passando para a primeira leitura e um dos piores passando para a segunda leitura. E isso continua em 2020. Então é um time que, eu sei, para todo time, começar bem a partida é ótimo. Mas o Rams, principalmente, é um time que, se ele tem um começo difícil, é difícil ele se recuperar. Não consegue. O Jared Goff não consegue muito lidar com a sua. Com problemas e com pressão e com boa cobertura. Então, nesse momento, eu confio mais no, no. Confio bem mais no Kyler Murray do que no Jared Goff. Mas, ao mesmo tempo, você tem na comissão técnica, você tem o Cliff Kingsbury de um lado e o Sean McVay do outro. Que o Sean McVay pode não ser perfeito em questão de administração de jogo, mas ele é melhor do que o Cliff Kingsbury. É um jogo bem equilibrado. Eu tô tentando. Tô pensando aqui no meu palpite enquanto eu falo, mas eu sinceramente não tenho ainda um palpite. Eu não defini antes da gente entrar no ar, então eu vou jogar a bola pro Felipe. Felipe, quem que vence esse jogo?
Eu acho que o Rams vence o jogo. Acho que o time. Acho que o Cardinals está numa descendente muito forte. Acho que a defesa vai ser muito difícil para a defesa se recuperar. E acho que o baque da derrota perante o Fortino, perante Patriots vai pegar forte o time agora nessa semana. E acho que o Rams ele tem mais força assim para conseguir superar o Cardinals. Acho que a defesa é o grande diferencial do Rams nesse momento. E acho que você tem uma situação, como você bem disse, do Jared Goff, que não é tão boa, né? Uma linha ofensiva que piorou muito depois da lesão do Andrew Whitworth. E acho que você tem. Acho que mesmo assim ele consegue se sobrepujar essa defesa do Cardinals que vem sofrendo nas últimas semanas. Acho que vai ser vitória do Rams, mas não aposto chuva de pontos ou qualquer coisa. Acho que vai ser um jogo de placar bem apertado.
Eu acho que vai ser um jogo bem nervoso, né? Acho que dois times com uma carga aí pesada em cima deles, né? E a gente tá, assim, a temporada mantendo essa progressão, a gente tá caminhando aí pra uma off-season que o Cliff Kingsbury vai ser bem questionado, né? Felipe, você saberia melhor do que eu que ele é um cara que foi demitido do college, de Texas Tech, né? Se eu não me engano. Aí foi contratado como coordenador ofensivo, depois pulou direto pra NFL, que é uma progressão um pouco incomum, né? Para um head coach na NFL.
Ele foi contratado como coordenador ofensivo e nem atuou, né? Porque
Ah, sim.
demitido de Texas Tech, e aí ele foi contratado como coordenador ofensivo de USC e logo depois já foi contratado pelo Cardinals, semanas depois. Ele nem chegou a atuar como coordenador ofensivo. E acho que é um técnico que você vai ter esse questionamento, acho que vai ser um questionamento natural de se perguntar se ele vai ser o novo Chip Kelly, né? No sentido de um técnico que você veio do college para implantar uma ideia na NFL e não conseguiu, né? Acho que você tem esse questionamento. Acho que não vai ser um técnico que vai ficar no hot seat, né? Não vai ser demitido nessa temporada. Eu ficaria muito surpreso se acontecesse, mas acho que vai ser um técnico que, se o Cardinals não for aos playoffs e por conta desses erros de decisão técnica, né, de desempenho abaixo do que se espera do Cardinals, acho que pro ano que vem é um cara que vai ficar sobre um escrutínio bem forte, tanto da mídia quanto da torcida.
Concordo. Vamos seguir agora para a segunda parte do programa, né? Eu e o Felipe vamos nos alternando aqui, falando dos jogos, para passar por todas as partidas da semana 13, que tem jogo até terça-feira. Mas, Felipe, vamos começar por New England Patriots e Los Angeles Chargers. O torcedor do Patriots pode, barra, deve acreditar ainda numa reviravolta?
Eu acho que o Patriots é um time que depende, vai viver ou morrer com o Cam Newton, né? Se o Cam Newton conseguir jogar bem, acho que é um time que tem chance de ir para os playoffs, mesmo com a defesa não estando no mesmo nível que no ano passado, né? Acho que na semana passada ela conseguiu ir muito bem contra o Cardinals, né? Então acho que você tem essa. Tem, ele vai, eles vão carregar esse bom momento que eles conseguem contra o Cardinals para cima do Chargers, que é um time que é um negócio impressionante. O Justin Herbert vai ser rookie do ano e não ganha um jogo, cara. Um negócio assim que eu acho que é impressionante. Ele tem números absurdamente impressionantes para um novato, e o time não consegue entregar uma vitória, né? Acho que você tem, e isso acaba pesando psicologicamente no time. Então acho que você tem esse confronto de um time que está tentando criar confiança no Patriots contra um time que não se acha no Chargers. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Eu estou apostando em vitória do Chargers, mas acho que é um jogo que vai ser bem disputado.
É, o problema é que, tirando Patriots e Jets, eu acho que Chargers e Patriots é um dos maiores gaps que você tem de qualidade entre dois head coaches, né? Porque o Anthony Lynn vem tendo um ano assim. Eu nunca gostei muito do Anthony Lynn, ele teve aquele primeiro ano dele muito bom contra os Chargers, então eu tive que admitir, pô, ele teve um ano bom. Mas ele não foi bem no ano passado e tá sendo um dos piores head coaches da NFL em 2020. É uma pena, que ele parece um cara legal, ele foi bem no Hard Knocks e tal. Mas a gente falou do Cliff Kingsbury e acho que muito das mesmas coisas se aplicam ao Anthony Lynn.
Acho que o Anthony Lynn, o problema do Anthony Lynn realmente é ajuste em jogo. Ele não consegue fazer ajustes para o time revidar. Não sei se é ineficiência do corpo de coordenadores, não sei se falta nele um entusiasmo para fazer essas mudanças de jogo, mas é um time que começa e termina o jogo do mesmo jeito. Ele não, no jogo, o game plan do time não evolui conforme as situações. Então acho que ele tem esse problema no gameplay do Chargers que passa por ele, né? E isso acaba pesando no psicológico do time, no fim das contas.
Verdade. Vamos passar agora para Cleveland Browns e Tennessee Titans, um jogo bem interessante. Os Titans com 8 e 3 na campanha atual deles, eles são a seed 3 no momento, né? Um jogo na frente dos Colts, enquanto o Cleveland Browns tem o mesmo retrospecto, mas está no wild card atrás do Pittsburgh Steelers, né? Um jogo bem interessante, um Cleveland Browns que quando não fez uma sequência enorme de jogos super feios debaixo de temporais lá em Cleveland, né? E na semana passada não choveu, mas foi um jogo mais equilibrado do que um time que vai aos playoffs gostaria de fazer contra o Jacksonville Jaguars, e acho que até a linha das casas de aposta reflete um pouco isso. Titans favoritos por 6 pontos, e eu não tenho gostado nada do que eu vi do Baker Mayfield. Até acho que foi um dos jogos menos piores dele ali contra o Jacksonville Jaguars, mas a sensação que eu tenho é toda que o Kevin Stefanski tá aquele fazendo o coaching dele ao redor do Baker Mayfield, né? Tudo pro Baker Mayfield não atrapalhar o time. E o Tennessee Titans, por outro lado, vem muito bem, né? Uma atuação muito boa no ataque contra os Colts. O Derrick Henry correu por cima todo da defesa dos Colts. O Ryan Tannehill, quando precisou, passou muito bem a bola. Mas vai ter pela frente uma defesa do Cleveland Browns. Vai ter o retorno do Myles Garrett. Eu até acho que a defesa dos Colts é melhor, mas eu gosto dessa defesa do Cleveland Browns. E um matchup que eu acho que é bem importante para o Cleveland Browns é que Cleveland provavelmente tem a melhor linha ofensiva da NFL em 2020 e vai ter do outro lado um dos piores front sevens da liga, né? E o Browns se baseia muito nesse estilo de jogo com o Nick Chubb e com o Kareem Hunt. Então acho que pode ser um jogo bem difícil para a defesa do Titans conseguir sair de campo. Por isso até eu não gosto dessa diferença de 6 pontos. Mas os Titans têm um ataque aéreo mais consistente, bem mais consistente, e tem capacidade também de correr com a bola, talvez não tão bem quanto os Browns com um Chubb, Hunt com excelente linha ofensiva, um excelente play calling do Kevin Stefanski. Eu acho que os Titans vencem esse jogo, mas eu não acho que vai ser. Não acho que vai ser com tranquilidade. Eu acho que essa linha de 6 pontos é um pouco alta. Felipe, jogo da terça-feira, Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Ravens, dá pra falar, em crise, né?
Em crise, é um time que provavelmente não vai contar ainda com Lamar Jackson, né? Tem que ver como vai ser a situação do RG3 pro jogo. Ele lesionou a coxa agora no jogo que terminou agora há pouco. Se eles forem com o Trace McSorley, a gente vai ter um incrível confronto de Trace McSorley contra Andy Dalton, né? Então acho que é um time que tá com problemas de Covid, tá com jogadores afastados ainda. É um time que, assim como o Steelers, pode ter pouco tempo para se preparar, né? NFL deu até um dia a mais para eles tentarem recuperar mais jogadores, né? Colocou o jogo na terça-feira exatamente para você tentar ver se dá esse respiro, mas acho que vai ser bem complicado, né? Um time que perdeu 4 dos últimos 5 jogos, acho que é um time que realmente está em crise, perdeu força na briga por playoffs, e acho que o Cowboys ele não é um time superior ao Ravens, mas acho que vai entrar num Vai talvez entre contra um time em crise, talvez seja o momento para se recuperar daquela derrota terrível contra o Washington no Thanksgiving, né? Acho que é um time que pode surpreender o Ravens nesse momento, até pelo momento ruim de preparação que o Ravens vai ter para a partida.
Notícia aqui em última hora, eu não. Para você, não, você já vai ter visto quando você estiver escutando o programa, mas aqui em tempo real, para mim e para o Felipe, o Bud Dupree, ao que tudo indica, tá fora da temporada com uma ruptura de ligamento cruzado anterior, né? O edge rusher ali dos Steelers, que joga no lado oposto do TJ Watt. Potencial para ser um desfalque bem sentido, né, Felipe? Claro que um defensor assim não tem um impacto tão grande no desempenho geral de um time, mas você tira um pouco do equilíbrio que era os times não poderem concentrar tudo no TJ Watt, porque o Bud Dupree também é um cara muito bom pelo outro lado, né?
O Bud Dupree é um jogador que demorou um pouco para se encontrar na NFL, mas nessa temporada ele estava bem consistente, um jogador que estava conseguindo se encontrar. Uma pena ter rompido ligamento, é isso que você disse. Você perde uma chave que para sua defesa, que faz com que o game plan dos times contra a defesa dos Steelers fique um pouco mais facilitado, né? Você faz marcação dupla contra o TJ Watt, e agora do outro lado você tem um buraco com um jogador que não tem a mesma qualidade do Bud Dupree. Então acho que é uma perda bem grande pro Steelers nesse ponto da temporada, né? Que você depende mais de atuações defensivas do que realmente de ataque, né? Nesse fim de temporada. Então acho que vai ser um desfalque bem sentido.
É, e uma pena também que é um cara que tava no, na franchise tag, né? Então ele vai ter que negociar um contrato novo na próxima off-season, numa situação aí de que o time provavelmente não vai fechar um contrato longo, né? Vai ter que provavelmente acertar um contrato de 1 ano, né? É uma pena aí para ele, é o risco aí da franchise tag. Mas vamos passar agora para Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. E eu não aguento mais falar sobre Philadelphia Eagles, é um time que me irrita profundamente. Se tivesse. Dos 32 times, se eu pudesse escolher um para não assistir mais até o final da temporada, seria o Philadelphia Eagles. E assim, eu sei, eles lidaram com desfalques e tal, linha ofensiva, uma bagunça, todo mundo se machucou. Mas não é nada diferente, por exemplo, do que o time lidou no ano passado. E o time não caiu de tanto de nível, né? O Carson Wentz terminou a temporada passada com o time todo machucado ao redor dele. Provavelmente uma situação até pior do que a atual. E não caiu tanto de nível. E assim, não é que o Carson Wentz ele não é um dos 10 melhores quarterbacks, ele tá jogando como o 20º melhor quarterback. Você olha alguma das estatísticas avançadas, as principais, tipo EPA por jogada e índice de passe completado acima da expectativa, o Wentz tá entre os piores quarterbacks titulares da NFL, né? Tem EPA por jogada, ele tá acima apenas do Drew Lock e do Sam Darnold, que é um negócio assim inacreditável. Eu nunca ia ver, nunca ia conseguir prever isso acontecendo antes da temporada. Então tô totalmente saco cheio, não quero ver mais um segundo esse time do Philadelphia Eagles, que tem chance matemática, mas eu acho que é um clima já tão ruim, e o Doug Peterson já tá falando ali de abrir mão do play calling, que a gente que acompanha a NFL há algum tempo, né, Felipe, abrir mão do play calling normalmente é o primeiro sinal ali do head coach fritando, depois vem mudança de coordenador, né, e normalmente o terceiro passo nessa sequência não é o melhor para o head coach.
Acho que o Eagles é um time que eu falei até no jogo dessa semana, na semana 12, falei no Twitter, é um time que claramente joga torcendo para que a temporada termine logo, porque é o que eu sei bem disso. Carson Wentz é um dos piores quarterbacks da NFL. Não precisa nem tanto para as estatísticas avançadas. São 15 interceptações, né, em 11 jogos como titular, 10 fumbles perdidos. Então, acho que assim, é uma situação que assim. Quando a gente fez o podcast para preview da temporada, se não me engano, você disse que você apostava no Carson Wentz como um dos candidatos a MVP. E
Sim.
eu também achava isso. Então, assim, foi uma regressão. Eu nunca vi algo parecido na NFL. Eu assisto a NFL há quase 20 anos. Eu nunca vi uma regressão tão grande de um quarterback como está acontecendo com o Carson Wentz. E acho que o elenco é muito fraco. Acho que você vai ter questionamentos muito grandes sobre o trabalho do Howie Roseman, porque é um time que, pro ano que vem, vai vir muito carregado de contrato para jogadores velhos. Então, acho que é um time que. É um time que acho que você pode ter uma demolição total no fim da temporada. Não, não, não me surpreenderia se o Jeffrey Lurie, o dono do Eagles, demitisse todo mundo, porque acho que é um time que você tá numa sinuca de bico, que é um time que você não tem decisões fáceis para ser tomadas para recuperar esse time. E não são decisões que conseguirão ser tomadas agora, porque vai ser um processo de reconstrução bem longo. É um time que se enfiou num buraco, apostou tudo no, na continuidade daquela vitória no Super Bowl e não conseguiu entregar. Então acho que chegou numa hora em que a bomba está estourando e não vejo chance nenhuma do Eagles contra o Packers, sinceramente.
Eu concordo plenamente com o que você disse, né? É um time que tentou esticar a janela do Super Bowl, né? Depois do título, mas lesões sabotaram e o elenco foi ficando caro, e agora eles estão numa situação que eles nem têm muito como limpar a folha salarial. Se eu não me engano, o dead cap do Carson Wentz no ano que vem é coisa de 59 milhões de dólares. Então, você não tem possibilidade do Carson Wentz não ser o quarterback do Philadelphia Eagles na próxima temporada. Pode vir um outro no draft, talvez. Eu acho difícil também, porque eles investiram pesado no Jalen Hurts. Mas é uma situação bem complicada e concordo. Green Bay Packers, por mais que não seja o Green Bay Packers dos melhores momentos ali de setembro e até antes daquele jogo contra o Bucks, mas é um bom time. O Aaron Rodgers jogando melhor aí do que ele vinha jogando nos últimos anos. E acho que, por pior que a defesa dos Packers seja, eu não acho que esse ataque do Philadelphia Eagles vá conseguir tirar muita coisa. E eu acho que é um jogo para o Packers vencer até com alguma tranquilidade. Felipe, vamos passar agora para New York Giants e Seattle Seahawks, um jogo que o Giants provavelmente vai pro punch, né, nesse jogo, porque não deve ter o Daniel Jones.
É o time que não vai ter o Daniel Jones, provavelmente, né? Ele chegou a tentar treinar hoje, ficou treinando separado, mas provavelmente não vai para o jogo. O time vai com o Colt McCoy como titular, mas é um jogo que acho que, né, eles já não contavam tanto com uma vitória, né? Como para ser competitivo. A conta que o Giants faz para tentar ganhar a divisão, esse jogo contra o Seahawks é um daqueles que, entre aspas, eles podem perder, né? Acho que o Seahawks mostrou contra o Eagles que tem muitos problemas também. Acho que é um time que está com uma inconsistência bem grande, mas acho que o Giants com o Colt McCoy como quarterback 1, acho que você não tem o que esperar muito do ataque do Giants. Então acho que vai ser um jogo muito feio, mas acho que vai ser vitória do Seahawks.
Concordo, e a boa notícia para os Giants é que Seattle ainda enfrenta o Washington, né, que parece ser o principal, quer dizer, é o principal candidato pela divisão. Como é que você, como torcedor dos Giants, porque eu posso falar por mim, eu falei até num podcast recente, eu queria uma escolha melhor possível nesse draft, porque parece ser uma boa classe de quarterbacks, e eu não acho que é sustentável Daniel Jones, e eu entendo tudo isso, e se você ganha a divisão, você tem o calendário ano que vem de campeão de divisão, né? Que aí esquece. O Giants vai uma vez aos playoffs e não vai voltar em 2021. Mas aí eu comecei a pensar num possível Giants e Bucks no wild card, Tom Brady do outro lado, a gente jogando em Nova York. De repente vencer o Tom Brady mais uma vez e seria o maior jogo dos Giants desde o segundo Super Bowl do Eli. Como é que você tá? Você tá torcendo por playoffs? Você tá torcendo ali pelo draft? Como é que você tá como torcedor?
Racionalmente, eu tô torcendo pelo draft, né? Porque eu acho que é um time que você tem muitos buracos no elenco e você ter escolhas altas em todos os rounds do draft ajuda mais do que você ter uma escolha na região de 20, 25, que é provavelmente onde o Giants vai terminar quando for aos playoffs, né? Se for aos playoffs. Então, acho que, em termos racionais, sim, é muito melhor você ter uma escolha no alto. Mas acho que, em termos de trabalho do Joe Judge, se ele conseguir levar esse time para os playoffs sem o Saquon Barkley, com o time todo baleado, acho que vai ser um baita início de trabalho para o Joe Judge. Acho que vai dar uma confiança para o time. Acho que os jogadores vão comprar a ideia dele, que acho que no longo prazo isso pode ser melhor do que você não ir aos playoffs. Então acho que nesse ponto, acho que ele pode ganhar até força dentro do time para conseguir se impor frente às decisões do David Gettleman. Porque acho que se o Giants for para os playoffs, o David Gettleman não vai embora, a não ser que ele queira se aposentar. Então acho que se o Giants for para os playoffs, acho que ele ganha força nas decisões do time. Então acho que isso é positivo para mim no médio para médio longo prazo, isso é positivo para o Giants. Mas racionalmente lógico, pro Giants nesse momento o draft seria muito melhor pelos buracos que o time tem para se encaixar.
É, eu fui bem mais irracional nesse ponto, né? Porque eu fiquei imaginando vencer mais uma vez o Tom Brady nos playoffs. Para mim, valeria a pena abrir mão, sei lá, do Zach Wilson, do Trey Lance. Para mim, valeria a pena nesse ponto. Vamos passar agora para Saints e Falcons, né? Um Falcons que vem jogando melhor depois do bye. É um time que vem tendo um desempenho bem melhor, principalmente na defesa, né? Nos últimos dois jogos, você deu 9 pontos contra o Saints e 6 pontos contra os Raiders. A boa notícia é que, do outro lado, terá o Tyson Hill pela frente, né? O Tyson Hill, que ele enfrentou um wide receiver que não jogava posição de quarterback desde o college, que nem jogou tão consistentemente assim no college, e ele nem foi por uma margem tão grande assim o melhor quarterback naquele jogo contra os Broncos. Para mim, o Tyson Hill não tem condição nenhuma. Ele é um cara que segura muito a bola. Ele tem muita dificuldade para progredir nas leituras dele. E acho que ele vai ter problemas sérios contra essa defesa do Falcons, né, que vem jogando muito bem. Mas o problema é que o ataque do Falcons não conseguiu fazer nada contra essa defesa do Saints, que vem sendo, acho que nas últimas 3, 4 semanas, vem sendo a melhor da NFL, jogando um nível altíssimo. Acho que é um jogo ali de placar bem baixo, total aí desse jogo até 46 pontos. O Saints são favoritos por 2,5, e eu acho que o Falcons vence, porque o gap entre esses dois quarterbacks é um dos maiores que você pode ter entre Matt Ryan e Tyson Hill. Eu acho que os Falcons vencem e continuo achando que é uma baita sacanagem o que tá sendo feito com o James Winston. Colocar o Tyson Hill ao invés dele, para mim, é uma baita sacanagem. Felipe, Jacksonville Jaguars contra Minnesota Vikings. O Vikings, que é outro time que sonha ainda com uma vaga nos playoffs.
É um time que sonha com os playoffs, vai enfrentar um Jaguars que está realmente se desfacelando, né? Então acho que você tem essa situação em que tem que ver como que vai estar a situação do Dalvin Cook, né, para o jogo, que é a parte mais importante pro ataque, né, do Vikings. Mas se ele jogar, eu acho que não tem, acho que é ficar tranquilo pro Vikings. Não vejo muita chance pro Jaguars. O Jaguars é um time que está na briga pelo Trevor Lawrence. Acho que o Doug Marrone vai embora no fim da temporada, né? Eles vão contratar um novo general manager. Acho que é um time que claramente já abriu mão da temporada. Então acho que a questão agora é o Vikings ver como que o Dalvin Cook vai jogar, se ele tem condições de jogo, e para não ser um jogo tão apertado, né? Então acho que é essa a grande situação do jogo para mim.
É verdade, e vamos passar agora para o jogo entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Bengals era para ser um jogo aí entre Tua e Joe Burrow, e parece que a gente não vai ver nenhum nem outro, né? O Tua não jogou na última partida, ele estava com um problema, se eu não me engano, no polegar, né, da mão esquerda, que para um quarterback canhoto é um baita de um problema, e o status dele para a próxima partida tá bem incerto, né? No momento dessa gravação, a gente viu que o Tua treinou de forma limitada na quarta-feira, né? Tem expectativa que ele ainda possa jogar, mas não tá definido. Mas acho que com o Tua, com o Ryan Fitzpatrick, acho que os Dolphins vencem até com alguma facilidade. É um time que tem uma defesa bem sólida. E os Bengals, seja com Brandon Allen, seja com Ryan Finley, Lindley, né? Acho que não tem nenhuma condição. É um time que a temporada acabou no momento que rompeu o ligamento ali do Joe Burrow. E é um time que ter uma escolha alta pode ser bem interessante para essa reconstrução, né? De repente ter a terceira escolha, ou quem sabe até a segunda, vai que o Jaguars vence algum jogo ali que não deveria. Se eles tiverem a segunda escolha geral, porque a primeira já tá na mão dos Jets, né? Se eles conseguirem de algum jeito a segunda escolha geral, eu acho que não vão faltar times aí dispostos a subir pelo Justin Fields, e eles podem ter aí receber um pacote, por exemplo, como o dos Rams, quando eles trocaram para Washington selecionar o RG3 em 2012, várias escolhas. Não que os Rams não fizeram nada com aquelas escolhas, né? Não saiu ninguém bom daquele pacote, mas eu acho que pode ser uma base boa aí para os Bengals montarem aí um bom time ao redor do Joe Burrow. Felipe, Indianapolis Colts contra Houston Texans. Texans vem jogando melhor e sem muito alarde, o DeShaun Watson vencendo um dos melhores quarterbacks da NFL de outubro para cá.
Exatamente, é um quarterback que está começando a crescer, né? O Romeo Crennel conseguiu dar uma cara para esse time, né? Depois da demissão do Bill O'Brien, parecia que o time não realmente já tinha abrido mão na temporada, mas é um time que tá conseguindo se encontrar, né? Acho que. E você vai enfrentar um Colts que foi amassado pelo Titans, né? Então acho que você tem uma situação interessante para o Colts, que é um time que. Ele não tá, ele acho que falta um pouco. Ele acho que é um time que não tem confiança em si próprio, né? Acho que você tem essa situação, que é um time que tem bastante inconsistência. Você tem o Philip Rivers, que ele consegue lançar a bola bem, mas tem uma inconsistência muito, muito grande. Então acho que você tem essa situação do jogo que pode favorecer o Texans para mim.
Vamos passar agora para Detroit Lions, Chicago Bears. Lions sem o Matt Patricia demitido, o GM Bob Quinn também foi demitido. E eu acho que isso vai ter um efeito bem positivo, né? De vez em quando a gente vê aquela melhora pós-demissão do head coach. Quando é o Matt Patricia, que você. A gente viu no Twitter, né? A quantidade de ex-jogador do Lions tweetando, comemorando. Foi um negócio assim inacreditável, né? Eu não sei se vocês não devem, não sei se vocês leram, o Felipe provavelmente deve ter visto a matéria do Bleacher Report sobre os bastidores do Detroit Lions, que teve jogador ali. Tu viu essa matéria? Que no final da temporada passada tinha jogador free agent que estourou champanhe no vestiário do Lions porque não sabia que não ia ter mais que lidar com o Matt Patricia. Era uma das situações mais tóxicas na NFL, né?
Era uma das situações mais tóxicas, né? Acho que você vai ter. É um time que vai. Acho que provavelmente vai jogar mais leve, né? O Darrell Bevell já disse hoje que ele quer trazer mais flexibilidade para o ataque, quer tirar um pouco da rigidez, né? Em cima do Matt Stafford, né? Porque. Então acho que você tem a situação em que o Matt Patricia provavelmente estava segurando um pouco que o Darrell Bevell conseguia fazer ofensivamente. Então acho que se. Agora que o Darrell Bevell não tem mais amarras, talvez. Mas Stafford consiga jogar naquele nível que você achava que o Lions ia, principalmente o Matt Stafford, ia conseguir jogar nessa temporada, né? Acho que você vai enfrentar um Bears que vai estar com o Mitch Trubisky como quarterback,
Sim.
que é um 5 derrotas consecutivas, um time que não consegue marcar pontos, né? Então, teve uma derrota desastrosa contra o Packers agora na última segunda-feira. Então, acho que você tem todos os ingredientes para uma vitória do Lions, né? Você demitiu o técnico, tá enfrentando um rival de divisão que tá numa crise enorme, então acho que nessa situação isso favorece o Lions.
Verdade, né? E a minha mágica que eu passei pro Rodrigo Blankenship claramente não passou pro Cairo, que vem jogando muito bem, mas não ajudou o time como um todo. Mas da Lions mesmo, acho que é um time, um jogo que você tem Stafford de um lado e Trubisky do outro. Acho que não tem muito. E tem também a questão, né, da forma como foi o primeiro jogo entre essas duas equipes, né? Na semana 1, que o Lions perdeu ali no um touchdown dropado do DeAndre Swift no último segundo. Mas enfim, para encerrar, Las Vegas Raiders contra o New York Jets. E assim, os Raiders deram sorte porque vão ter o adversário ideal para se recuperarem daquele vexame contra o Falcons.
Não, é um time. Acho que você tem. É um jogo perfeito, exatamente essa questão, né? Você está enfrentando um Jets que é um zumbi, é um time zumbi. Você não tem mais nada o que esperar do time. E você tem que se recuperar agora, né? Porque o Raiders, ele é um time que tá brigando por wildcard, não é um time que tá morto também. Então, acho que é o jogo perfeito para você respirar, né? Vamos vencer o Jets e vamos partir para a próxima. Acho que, para mim, aqui não tem nem muita discussão para falar. Acho que vai ser Raiders bem tranquilamente.
Bem, é isso. Esses foram todos os jogos da semana 13 da NFL, semana 13 que vai até terça-feira. Então, você já tá aí com o que esperar de todas as partidas. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre a segunda temporada e a série como um todo de Mandalorian, né, que é a série lá do Disney Plus, né, a primeira série aí de live action, né, com atores mesmo do universo Star Wars. Então, se você não curte a série ou então você não assistiu ainda até o capítulo 15, vai ter spoilers. Se você não liga para spoilers, pode escutar numa boa. Se você liga para spoilers, vai lá, assiste o último episódio, assiste todos os episódios da segunda temporada e volta aqui para escutar. E se você não liga para a série, muito obrigado por ter escutado o programa. Até a próxima. O podcast volta aí na madrugada de domingo para segunda. Feitos os avisos, Felipe, a gente tem níveis diferentes aí de fã do nossa paixão por Star Wars. Eu sou um grande fã dos filmes, eu adoro os filmes, são alguns dos meus filmes. Vi todos muitas vezes, e a série Mandalorian também. Apaixonado pela série. E você é um cara que mergulha muito mais no universo estendido, né? Livros e as séries lá, o Guerra dos Clones e tal. Mas acho que mesmo nessa diferença, acho que a gente tem curtido aí de forma bem semelhante, porque tem sido uma segunda temporada fantástica, para mim, melhor do que a primeira.
Tem sido uma temporada absurdamente boa. O negócio é um. A gente estava até falando antes de começar a gravação que o nível de produção, o nível de cuidado que eles estão tendo nessa série é um negócio que, assim, poucas vezes a gente viu. Porque o grande problema de Star Wars é você manter a consistência interna do lore, que eles chamam, né? De todos os aspectos da história. Porque você tem. Quando você tem uma série de filmes, você tem uma série de material estendido. Fica difícil manter essa consistência interna. E o The Mandalorian, ele é muito bom porque ele tem pessoas trabalhando nessa produção que conhece profundamente. Você tem o Dave Filoni, que é um showrunner, junto com o Jon Favreau, que entende profundamente de Star Wars. Um cara que ele é o cara que o George Lucas pegou na mão e falou: "Vem aqui, filhão, que eu vou te ensinar como se faz essa merda". Então, tem esse ponto que você tem um cuidado que a produção é muito boa, a série por si só é muito boa. Se você não conhece nada ou pouco de Star Wars, provavelmente você vai gostar da série, mas você tem todas essas camadas adicionais que, para quem é fã de Star Wars, fica um negócio impressionante. Essa temporada eles realmente abriram o playbook, para usar uma expressão de futebol americano, que é assim: vamos botar todas as cartas na mesa, vamos expandir esse negócio, falar tudo, porque você já teve de tudo. Você teve menção ao Snoke, você teve menção ao grande almirante Thrawn, você teve a Ahsoka. Assim, acho que você está realmente tentando unificar tudo o que já foi feito de Star Wars numa série live action, para você levar o fã. Para quem acompanha, está sendo um deleite. Cada semana é uma coisa diferente, é um ponto diferente que você consegue pegar. Eu tô amando, acho que para mim é a melhor série que eu tô vendo esse ano.
Concordo plenamente. E assim, eu que não sou tão versado, não assisti. Aliás, eu tenho até que te perguntar. Eu assinei o Disney Plus recente agora. Você acha que vale a pena para mim depois de adulto? Eu nunca vi um episódio de Guerra do Clone Wars. Você acha que dá para assistir como adulto ou tem que ter um pouco ali da nostalgia?
Não, dá para assistir sim. É uma série que, apesar de ser uma série animada, né, e não. O canal que passou lá nos Estados Unidos, o Cartoon Network, não foi num. Cartoon Network lá nos Estados Unidos, a faixa etária do canal não é tão baixa para crianças como é os canais da Disney. Então, é uma série que você tem um nível, uma densidade de roteiro que vale a pena assistir. É uma série muito boa. Se você for assistir, e eu deixo a dica para cá, tem no site do Star Wars tem a ordem certa dos episódios, porque os episódios, eles ficam indo e voltando, porque são séries de episódios, são dois, três, quatro episódios que contam um arco. Então você tem uma lista completa no site de Star Wars que fala a ordem que você tem que assistir para você ficar na. Pra você assistir na ordem cronológica, sabe? Você não perde nada da história assistindo na ordem cronológica ou não, entende? Então acho que
Entendi.
fica essa dica para você. E se você for assistir, acho que já tá na Disney Plus, acho que já tá completo na Disney Plus, você assiste a série completa na ordem cronológica, que aí você pega realmente a série, porque é muito boa, a série é muito boa, não vale muito a pena, mesmo para quem já é adulto, mesmo para quem não é adolescente ou criança que está nos ouvindo, acho que vale muito a pena, sim.
É, eu vou dar uma chance, sim, porque eu não tenho nenhum pouquíssimo conhecimento dessa parte do universo, e eu tenho achado bem legal porque, por exemplo, o episódio 3, né, da The Harris, né, que aparece a Bo-Katan, né, que aparece aqueles três, mas três Mandalorians, né, menos xiitas, né, que o Mandalorian. E aí eu já fui pesquisar o que que era e tal, e vi que tem uma longa história, né, na série e tal. Então realmente parece funcionar em diversos níveis, como o Felipe falou. E o negócio que eu tenho achado legal também é que é uma série. O andamento da série é bem diferente desse formato atual de séries que a gente está acostumado. Que é basicamente a série, por exemplo, aquele Gambito da Rainha, né? Que é basicamente um filme de 6, 8 horas, né? O Netflix joga tudo de uma vez e tal, para você ir assistindo tudo de uma vez. E Mandalorian, cada episódio funciona dentro dele, né? Eu sei que eu vi algumas críticas a que sempre segue alguma linha de o Mando chega num planeta, ele precisa de alguma coisa, mas para ele essa pessoa dar essa coisa para ele tem que fazer uma tarefa. Mas eu acho que funciona muito bem esse negócio. Eu adoro também o fato de ser um por semana e não ser ter chegado tudo. Por mais que eu queira assistir tudo logo, você tem tempo para digerir e tal. Então, eu tô gostando muito disso. Por exemplo, o episódio 3, ir lá pesquisar quem ela é e tal. A Soka, eu sabia quem ela era, porque é uma das personagens mais famosas, né? Mesmo não vendo o desenho. Mas a sensação que eu tenho também é que eles estão deixando vários pontos ali para expandir esse universo da série, né? Ser algo semelhante, só que bem melhor do que o que a Marvel fez com o universo das séries no Netflix, né? Feito melhor que não, algumas temporadas, algumas séries ali não foram tão boas, né? Mas parece que tem bastante coisa, né, para você expandir a partir do que a gente já conhece, né?
Eu fico meio bolado quando eles falam que são episódios que não tem conexão, mas assim, cada
Não,
episódio
tem
tem uma
conexão, só tô
conexão.
falando que ele funciona dentro
Sim,
de si.
então, é um episódio que é hermeticamente meio fechado, né? Assim, vamos dizer assim. Mas cada episódio você tem a construção você tem uma construção de um enredo, de um arco grande. A gente já tá começando a ver esse arco maior, né? Porque tá começando a introduzir elementos já do sequels, já começando, tá retomando coisas da outra série animada, que é o Rebels, que eu não vou falar o spoiler aqui, mas ela termina como ela termina com uma situação em que a Ahsoka fala no último episódio agora. Então acho que a série, apesar dos episódios serem fechados em si, você tem essa construção de enredo que, para quem tá acompanhando, tá percebendo, né? Acho que muita da reclamação vem para quem ou não é muito fã de Star Wars ou tá assistindo sem prestar muita atenção, porque você tem uma construção de um arco maior que tá se criando. Eu não sei se eles vão, a partir da próxima temporada, eles vão aumentar, vão sair disso, vão fazer um negócio mais serializado. Acho que é, para mim, claramente, isso é uma decisão criativa, né? Você fazer essa do jeito que está sendo rodada a série de cada episódio. Para mim tá funcionando muito bem, porque eu acho que cada episódio funciona muito bem. Você não tem episódios que são aqueles fillers, né? Que você não avança muito na história. E esse era um problema que eu tinha uma ojeriza enorme para séries da Marvel Netflix, que eu achava que muitos episódios eram absurdamente terríveis, porque não acontecia nada. Acho que no caso do Mandalore tá funcionando muito bem, porque são 8 episódios, né, por temporada. Na primeira teve 8, agora vai ter 8 também. E cada episódio funciona muito bem em si próprio e avança um pouquinho a história. Você não tem um avanço muito grande, mas o caminho que a gente já percorreu desde o início da segunda temporada, se você for analisar friamente, analisando retrospectivamente, foi uma evolução de enredo muito forte. De tudo que aconteceu. A gente aprendeu o nome do Grogu, você já teve a introdução da Ahsoka, você já sabe que você tem o general que é feito pelo Giancarlo Esposito, você tem. Você teve a introdução dos Dark Troopers, são personagens muito importantes no universo expandido antigo de Star Wars. Então, acho que você tem toda uma construção que, para mim, tá funcionando muito bem a série.
É, eu concordo. Eu acho que até o próprio fato da relação do Mando com o Baby Yoda, né? Que eu vou demorar muito até começar a falar Grogu, mas é, você tem toda essa história dele, duas temporadas quase inteiras aí deles dois, né? E aí quando a Ahsoka fala que eles têm um vínculo, né? E quando ela falar, né? Que ela tinha relação com o Anakin e aquela parte dela falando que deixa ele muito suscetível. Eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas aquele pedaço ali pegou, né? Aquela dela falar, dela ter desse histórico dela com o Anakin, né? Que foi levado aí ao lado negro pelo que aconteceu com a mãe dele, que aconteceu com a Padmé. Eu acho que é um daqueles exemplos de como pega desse universo tão rico. Mas vamos entrar aqui. Você que tem esse histórico, Felipe, você sabe bastante. É, claro que não necessariamente vai seguir o que aconteceu no universo estendido, nas séries nos desenhos e tal. Mas o que a gente quer saber mais, pelo menos eu agora, não sei se você tem outra curiosidade maior, mas eu quero saber primeiro quem que resgatou o Grogu, o Baby Yoda, do Templo Jedi, né, depois da Ordem 66, e quem que vai aparecer, né? Se é que vai aparecer alguém. Quando o Mando levar o Grogu até a pedra lá, que eu já esqueci o nome do planeta. Qual o seu palpite?
Eu não sei se vai aparecer alguém. Acho que não, você não vai ter muito. Acho que porque assim, pelo que eu entendi da história, né, até agora, o Grogu ele conseguiu escapar precisamente por ser pequeno, né? Não é uma questão dele. Acho que não foi realmente ajudado, né? Mas não sei. Eu realmente não sei o que vai acontecer agora. Eu fiquei até surpreendido com isso dele ter sido treinado no Templo Jedi. Eu achava que não era tão velho assim.
É verdade.
Achei que era um personagem um pouco mais novo, assim. Achei que foi bem interessante você fazer essa ponte com os prequels, né? Com os filmes antigos, com os filmes da trilogia dos três primeiros episódios. Acho que
É.
você tem essa questão, mas eu não sei se vai aparecer algum personagem, até porque você não tem muito quem aparecer agora nessa situação, porque em termos de universo, eu achei até engraçado, porque eu pensei que você ia ter uma menção mais forte ao Luke Skywalker naquele momento, sabe? Porque ele tá naquele
Eu acho
momento
que eles
que
estão
ele tá.
querendo se distanciar um pouco, né, dessa parte.
Talvez, mas assim. Será que a Ahsoka não sabe que ele tá retomando os Jedi? Assim, eu sei que você. É exatamente isso. Eu acho que tá deliberadamente tentando você afastar um pouco do que foram os ciclos, né? Mas. De toda maneira, você cria um buraco, assim. Acho que você vai tentar contornar, mas você tenta. Você vai falar, tem que levar ele para o planeta Tycon lá e ver. Tipo, não tem muitos Jedi que sobraram na galáxia. Não, sabe, não sei que. Não sei se dá para escapar muito disso. Acho que é uma questão que, hora ou outra, acho que eles vão ter que explicar isso, né? Porque. É uma parte importante, porque você tem o Luke Skywalker, tem nesse momento da série Mandalorian, são alguns anos, né, depois da queda do Império, você tem essa questão que ele tá retomando, ele tem uma academia Jedi, né, ele tava retomando os treinamentos com usuários da Força, então acho que você tem essa questão que vai ter que ser, vão ter que falar isso alguma hora, não sei se vão falar diretamente, não sei se algum personagem, não sei se o Mark Hamill vai aparecer na série, imagino que não, muito difícil, mas é uma situação em que não tem como muito escapar, até pela condição em que o universo está naquele momento do que o Mandalorian tá inserido.
Force Awakens são uns 30 anos depois do Retorno de Jedi, né? Por aí.
Sim. Aí a gente está no meio do caminho, né? A
É.
gente não tá, acho que
Não
se
tem
você.
Kylo Ren, por exemplo, ainda, né? Não,
Não,
não, não nasceu.
acho que ou é muito criança ou não nasceu ainda, porque se não me engano, essa série é 5 anos depois da queda do Império em si, não é da destruição da Estrela da Morte, 5 anos depois da Batalha de Jakku, que é quando O Império é derrotado, né? Aparentemente derrotado. Mas aí, isso é uns 5, 10 anos. Acho que você tá no meio do caminho ainda que o Luke, ele tá conseguindo engatinhar na Academia Jedi dele. Acho que você tem um embrião lá que, não sei, talvez quando levar o Grogu pra Tycoon, que ele for nesse Templo Jedi. Eu acho que é um Templo Jedi que apareceu na série Star Wars Rebels, se não me engano. Eu tenho que dar uma olhada nisso, mas eu acho que é um Templo Jedi que apareceu nessa outra série animada, não tenho muita certeza, mas acho que. Porque se for. E aqui é um spoiler do Rebels, mas um spoiler pequeno. Uma pedra, basicamente, é um templo onde você consegue entrar em comunicação astral com outros Jedi. Basicamente é isso. Então acho que você vai. Não tem como. Se você vai ter em contato com outros Jedi, você vai ter que bater com o Luke Skywalker, porque ele é o usuário da força mais forte na galáxia naquele momento, né? Então acho que. Tem que vamos ver, acho que tô bem interessado para ver como que eles vão andar por esse, vão tentar fazer curva em volta dessa história do sequel, se vão por, sei lá, pelo menos um voiceover do Mark Hamill, não sei como que eles vão resolver a situação, porque acho que vai chegar um momento que vai ficar insustentável você ficar tateando, sabe? Você dá sinais da história e não consegue. Até porque eles já falaram do. Teve aquele episódio, não esse episódio da semana passada, o outro da semana anterior, que eles estão naquele laboratório que você
Sim.
tem aquele experimento de clone que você claramente aquilo lá é o Snoke, né?
Sim.
Claramente aquilo lá são os experimentos iniciais do Snoke. E o Snoke a gente sabe que é uma tentativa falha de fazer clone do Palpatine, né? Então acho você tem essa questão que você tá falando dos sequels, né? Acho que não sei se eles vão entrar tanto, mas. Um tempo para mim, achei que uma hora que vai ficar meio insustentável se não entrar nesse ponto dos sequels, da ponto da Academia Jedi do Luke Skywalker. Vamos ver o que vai acontecer, porque chega um momento que você não tem como sustentar a história, né? Sem fazer
Sim.
conexão com as outras coisas que permeiam o universo.
É, parece que eles vão. Uma das coisas que a gente vai ver nessa série é a origem da Primeira Ordem, né? Tanto como você falou, né? Da situação do Snoke, né? E a própria parte do Rise of Skywalker, né? Da questão do clone, que eles simplesmente ignoram, né? Ele tá vivo. Porra, aí tem uma fala lá. Ah, magia do. Eu vi o filme recentemente. É, magia do Sith, clonagem e tal, não sei o quê, e é isso, acabou. Então acho que eles podem ali querer.
Nunca mais vi esse filme, nem quero ver.
Não, não tá perdendo muita coisa, não,
É, eu vi
realmente.
uma vez no cinema, fiquei tão puto quando eu saí do cinema que eu não quero nunca mais ver esse filme na minha vida. Acho que foi uma das maiores decepções de cinema assim que eu tive na minha vida. Foi um negócio que me deixa triste até hoje.
Não, realmente é. Eu já a gente, acho que a gente já conversou no podcast sobre isso, mas eu achei que o Último Jedi, mesmo com os problemas deles, eles criaram algumas possibilidades interessantes, que eles pensaram tudo com o Rise of Skywalker, mas enfim, pra gente encerrar aqui, você tem alguma. Você falou. Aliás, eu tinha esquecido que eu ia falar isso. Você tinha falado sobre a questão do Mark Hamill e tal. Eu pesquisando, né, sobre. Eu gosto de ver todos os vídeos do YouTube sobre teorias para o resto da temporada, eu já assisti. E tem um boato de que o Mark Hamill teria aparecido no set. Aí o quão isso é verdade, eu não sei. E tem outro mais sério, que é que o Ian McGregor esteve nos estúdios, né? Mas a justificativa é que o Ian McGregor foi fazer alguns testes de câmera e tal para a
Tem a série
série
dele,
dele.
né?
Mas não sei, será que a gente não vê um. De repente ele como fã, pelo menos a voz dele, né? Tanto que ele gravou tem uma frasezinha lá que ele fala no Force Awakens também, né, e tal. De repente ele como uma voz ali na cabeça do Baby Yoda, não sei.
Talvez, acho que você vai ter muito aquela que até a mesma coisa que teve no Rise of Skywalker, naquela
Ah,
cena
sim.
final, que é das vozes dos outros Jedi, né, que ninguém conseguiu entender porra nenhuma daquela
Sim.
cena, mas dizem que são vozes de vários personagens, né, desde o Mace Windu, do Obi-Wan, da Ahsoka, de todo mundo chegando na voz na Rey, né, ninguém entendeu porra nenhuma
Eu
daquela
só
cena.
identifiquei a do Yoda, pra ser bem sincero. Se
É,
eu
então
prestei
também.
atenção agora, na última vez que eu assisti esses dias, e eu só entendi a do Yoda. Mas vamos encerrar com sua expectativa pra esses três episódios, Felipe. Você acha que a gente vai ver mais da. A gente vai ter mais informações do Baby Yoda, a carreira dele como Jedi? Ou a gente vai voltar aí a uma. uma escapatória aí do Império, porque a Razor Crest, né, a nave do Mandalorian, tá
Tá rastreado, né?
sendo rastreada, né? Eu acho, o meu palpite é que a gente vai voltar mais para essa perseguição do Baby Yoda pelo, eu esqueci o nome do personagem, né?
Também.
Moff Gideon, Moff Gideon.
É isso.
É, eu acho que o meu palpite é que a gente vai voltar mais para isso.
Eu também acho que sim. Acho que você tem mais. Eles plantaram mais coisas sobre isso, né? Mostrar os Dark Troopers e tudo, do que. Acho que você tem para explorar. Acho que você tem que terminar primeiro esse arco do Império perseguindo o Grogu, do que para depois você expandir para essa situação do passado dele, né? Acho que você tem que ir por partes. Acho que nesses três episódios finais vão concentrar mais nisso de encerrar essa perseguição.
É, breaking news aqui. Eu não sei se você acompanha a NBA, Felipe. É, o Russell Westbrook trocado para Washington pelo John Wall e uma escolha de primeira rodada.
Não, como que foi aquela moça do Oscar que falou? Eu não tenho condição de opinar. É basicamente isso.
Mas é só breaking news aqui para a gente encerrar. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sei que ficou um pouquinho mais longo do que de costume, mas a boa notícia é que para o ouvinte, que eu já vou te intimar no ar, para você não ter como recusar, depois do oitavo episódio, depois do fim da segunda temporada de Mandalorian, você tá obrigado a voltar aqui ao podcast.
Lógico.
Então não vai ser um tchau, vai ser um até logo.
Lógico, não, vamos voltar sim, exatamente para fazer esse recap de toda a série, né? Porque eu acho que a gente vai ficar surpreendido. Eu acho que eles guardam muito bem, né? Porque exatamente por ser essa série de capítulos fechadinhos, você não dá tanta margem para teoria. Eu acho que isso que é legal para mim, porque que eu não tô vendo as teorias, porque eu tô curtindo muito ver. Tô vendo nem preview de episódio, nada. Tô indo. O episódio sai, tô assistindo o episódio. Exatamente pra ser menos influenciado pelo externo. Então eu tô gostando muito. Acho que vai ser bem surpreendido nesses três episódios finais. Acho que eles estão guardando algumas surpresas.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu. Muito obrigado ao Felipe. Siga ele lá no @oquarterback. O podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de domingo para segunda com análise de todos os jogos do domingo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.